Senhor presidente, senador José Pimentel, senhoras e senhores senadores, eu não vou fazer seis, vou fazer só dois. Vou fazer dois só, pai. O pai aproveitou, né, o espaço para fazer seis, transmitir seis mensagens importantes para o povo do Rio Grande do Sul e para o povo brasileiro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu trago aqui mais uma vez na tribuna do Senado Federal a preocupação sobre as enchentes de Rondônia, do Acre, sobretudo lá no meu estado, devido às cheias do Rio Madeira, rio esse que recebe os afluentes do Rio Mamoré, que vai do Mato Grosso, passa pela fronteira da Bolívia, Costa Marques, Guajará-Mirim, do Rio Mamoré, que vem da Bolívia, do Rio Beni, também um grande rio que é também que tem como afluente o Rio Madre de Deus, que vem do Peru, um grande rio. São vários rios que acabam desaguando todos no Rio Madeira. E fato é, senhor presidente, que as chuvas durante o ano passado, quase o ano inteiro, e nesse início de ano, estão fazendo com que as águas do Rio Madeira não parem de subir. Já está chegando agora, boletim das 15 horas de hoje, a 18 metros e 43 centímetros. A última grande enchente foi no ano de 1997, senhor presidente, com 17 metros e 53 centímetros. Então, nós já estamos agora com 18 e 43, quase um metro a mais do que a grande enchente de 97. E uma outra grande enchente tinha acontecido também no ano de 1982. São as últimas três grandes enchentes do Rio Madeira. E já são mais de 1.100 famílias desabrigadas da região de Porto Velho, distritos de Porto Velho como São Carlos, Terra Caída, Nazaré, Cujubim Grande, Calama, enfim, são várias comunidades com quase todas as famílias desalojadas, sem falar nos bairros de Porto Velho também, que a água já chegou, senhor presidente, já está chegando no telhado de uma feira coberta que a prefeitura construiu no bairro União. Já está chegando o telhado da feira. Já foi há muitos dias já completamente desativada. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, um prédio moderníssimo, também já está completamente alagado, já passou das colunas do primeiro piso e já foi retirado todos os equipamentos para o centro administrativo de Rondônia. Do governo cedeu dois andares do centro administrativo para instalar o TRE, que vamos ter eleições esse ano, e o TRE estava se preparando já para as eleições e teve que sair às pressas, desocupando praticamente todo o prédio do Tribunal Regional Eleitoral. E sem falar em tantos outros estabelecimentos comerciais, famílias, como já falei, desalojadas, em colégios, estão alojadas em colégios, né, improvisadas. O governo federal, através da Defesa Civil Nacional, autorizou a compra de 10 mil colchões já para prevenir também, porque a tendência nos próximos 10 dias que subir um pouco mais, dados do CIVAN, CIPAN, CIVAN de hoje, dão conta que as águas poderão ainda subir durante mais 10 dias, nós não sabemos aonde vai parar. O ministro da Integração Nacional, levado pela deputada federal Marinha Raup, na semana passada esteve na região, sobrevoou, visitou, está voltando amanhã novamente, por determinação da senhora presidente da República, que ligou para o governador no sábado passado, estava em Roma, né, na posse do Dom Orani, e ligou de lá, preocupada com a situação das enchentes, ligou para o governador, dizendo que estava à disposição e autorizando todo o governo naquilo que fosse necessário. E agora, amanhã, ela estará mandando novamente, eu recebi um comunicado agora há pouco, a deputada Marinha Raup recebeu também a bancada federal, que o ministro da Integração Nacional, ministro Francisco Teixeira, juntamente com o secretário nacional da Defesa Civil, general Adriano, com o diretor de infraestrutura do DENIT, Dr. Roger, com todas as equipes, estarão indo a Rondônia novamente, mas Rondônia e Acre. Vão ficar durante toda a manhã no estado de Rondônia, sobrevoando as áreas atingidas, alagadas, e à tarde se deslocará para o estado do Acre, também que está com um problema sério também de desabrigados, de enchente. Na Bolívia, senhor presidente, já está chegando a 4 mil famílias desabrigadas, no departamento do Beni e do Pando. É um fenômeno da natureza. Além das chuvas, segundo dados também científicos, o degelo da Cordilheira dos Andes foi maior este ano do que anos anteriores. E esse degelo também vem pelos rios Madre de Deus, pelo rio Bene, Mamoré, e chega também até Porto Velho, desaguando no rio Amazonas. Então, parte são chuvas intensas, fortes, e outra parte é degelo também da Cordilheira dos Andes. Então, a situação é grave, merece realmente cuidado, merece atenção por parte do governo federal, que não está faltando com essa atenção devida, tanto é que em 2 semanas o ministro está indo 2 vezes ao estado de Rondônia. Eu devo estar voltando, ainda não tomei essa decisão, cheguei agora há pouco de lá, estive ontem, hoje, em Porto Velho, e possivelmente esteja voltando ainda amanhã de manhã para lá novamente. E na quinta-feira já estávamos programados para ir a Guajará-Mirim e Nova Mamoré, 2 cidades importantes do nosso estado. Guajará é a segunda cidade mais antiga, né? Cidade de mais de 80 anos. Porto Velho vai fazer agora 100 anos. Guajará, se não me falha a memória, são 87, 88 anos também de fundação, que está também ilhada, está isolada. A BR-425, que dá passagem a Guajará-Mirim, já há 2 semanas está isolada, né? Não está passando nem para o Acre. O Acre estava passando até poucos dias, agora parece que já não está passando mais. E para Guajará-Mirim, do Trevo do Abunã até a Nova Mamoré, tem 2 pontes da antiga Estrada de Ferro Mamoré, tem 2 rios, o Periquito e o Arara, que estão também já passando por cima da ponte há algumas semanas e está completamente isolada. O Ministério Público Estadual e Federal, se não me falha a memória, autorizaram o governador a abrir uma estrada dentro de um parque emergencial, que era uma estrada que estava bloqueada, impedida, que é a BR-421, que vai de Ariquemes, Montenegro, Buritis, Nova Mamoré e sai em Guajará-Mirim, foi autorizada temporariamente, depois podendo se tornar definitivo com os estudos e projetos de estrada parque, para chegar, fazer um desvio para chegar em Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Hoje, o DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, entrou hoje pela manhã, já abrindo essa estrada, construindo pontes em parcerias com o DENIT e as prefeituras de Buritis, Nova Mamoré e Guajará-Mirim, para fazer essa passagem emergencial, para poder tirar do isolamento essa região do Vale do Mamoré, que é Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Então, as providências estão sendo tomadas. Infelizmente, diante desse fenômeno da natureza, não tem muita coisa a fazer, a não ser socorrer as vítimas das enchentes, procurar desobstruir, fazer desvios para dar passagem, tirar do isolamento as cidades isoladas, acolher as famílias desabrigadas dentro dos ginásios, dos colégios e, é claro, certamente muitas famílias em casa de parentes, né, quando tem a possibilidade de um parente acolher essas famílias. E o governo federal, o governo estadual e a prefeitura municipal de Porto Velho e de Guajará e Nova Mamoré, assim como Rolim de Moura também, que teve decreto de emergência, faleceram inclusive 2 pessoas no ano passado e esse ano, devido às enchentes em Rolim de Moura, são 4 cidades atingidas: Porto Velho, Guajará, Nova Mamoré e Rolim de Moura. Então, não temos mais a fazer a não ser socorrer essas famílias. Nesse momento, acho que o foco, todo o nosso esforço do governo federal, da bancada federal, do governo do estado, das prefeituras municipais atingidas, é socorrer as vítimas da enchente, socorrer as famílias vitimadas por essa enchente, desabrigadas por essa enchente. E pedir a Deus, né, que essas águas comecem a retroceder, comecem a baixar, para que mais famílias não sejam atingidas, para que mais desastres não aconteçam. Nós temos lá 2 grandes usinas que foram construídas, a usina de Santo Antônio e Giral. A princípio, né, segundo os dados da Agência Nacional de Água, o problema não foram as usinas, foi o fenômeno das chuvas, das enchentes, do degelo da Cordilheira dos Andes que está provocando essa grande enchente. Até porque na Bolívia, né, que está a 400, 500 quilômetros de distância, o departamento do Bene e do Pando estão completamente atingidos, alagados, que já falei, com mais de 4 mil famílias desabrigadas, inclusive mais do que Rondônia. Juntando Rondônia e Acre, a Bolívia está com mais famílias desabrigadas do que toda a Rondônia e o Acre. Então, eu agradeço o carinho da presidente Dilma, né, dos seus ministros que estão realmente empenhados e voltados para esse fenômeno, para resolver esse problema lá do estado de Rondônia, Parabenizo toda a bancada federal pelo esforço que tem feito, indistintamente a deputada Marinha Raup, os outros deputados federais, todos estão empenhados, né, e os três senadores de Rondônia, e o governador também, Confúcio Moura, que tem dado toda a atenção, né, assim como o prefeito de Porto Velho, o prefeito de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Rolim de Moura. O governo federal mandou, senhor presidente, além dos colchões, está autorizando recursos também para a compra de gêneros alimentícios, de medicamento, mandou um helicóptero para Rondônia e outro para a Bolívia, já mandou inclusive um helicóptero daqui de Brasília para a Bolívia, para ajudar também os irmãos bolivianos, e mandou 30 homens da Força Nacional para ajudar o Corpo de Bombeiros de Rondônia, e eu queria destacar o trabalho incansável. Ele já emagreceu uns 4, 5 quilos em 2 semanas, o Coronel Caetano, comandante do Corpo de Bombeiros de Rondônia, assim como a Polícia Militar, também a Polícia Civil, mas eu destacaria aqui o Corpo de Bombeiros de Rondônia, que está se desdobrando para poder atender todas essas famílias e está fazendo projetos e logística de toda ordem para poder resolver esses problemas lá em Porto Velho. Por fim, senhor presidente, eu queria dar mais um comunicado. Falei que iam ser 2 pronunciamentos em 1, como fez o senador Paulo Paim, que é um guerreiro que não cansa de lutar em defesa do seu Rio Grande e do Brasil. É a transposição.
Só quero dizer que tem todo o apoio, meu senador. Eu estou aqui para ouvi-lo tranquilamente.
Obrigado, senador Paim.
Como o senhor fez em relação ao meu discurso.
Obrigado.
Ainda com o auxílio do presidente e do governo, o senador Pimentel.
Eu sempre falo que o senador Paim fala, eu assino embaixo. Os projetos que ele entra aqui, eu voto sem discutir, porque eu sei que são projetos sempre de interesse da sociedade, da população, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. A outra fala, senhor presidente, é sobre a transposição dos servidores de Rondônia. Uma novela que se arrasta desde quando a Fátima Cleide entrou aqui, já há mais de 10 anos. Ela entrou com esse projeto, nós aprovamos no Senado, na Câmara, voltou para o Senado, eu fui o relator aqui no Senado, aprovamos aí depois, rapidamente, depois que voltou, inserimos uma medida provisória, a última etapa, para poder aprovar mais rápido. A presidente Dilma foi a Rondônia, sancionou com festa, com mais de 10 mil servidores presentes lá em Porto Velho. E fato é que até agora pouca coisa aconteceu. Pouco mais de 30 servidores foram enquadrados, foram transpostos para os quadros da União. Agora apontaram aqui 15 condicionantes, 15 pendências nesse projeto, na documentação dos servidores que foram levantados lá pela uma comissão interministerial entre o governo federal e o governo de Rondônia. E dessas 15 condicionantes, dessas 15 pendências, 11 já foram resolvidas. 11 já foi encaminhado esta semana para a Conjur do Ministério do Planejamento. 11 dessas pendências já solucionadas entre a AGU, a Advocacia Geral da União, depois de muitas reuniões, muito trabalho do doutor ministro Luiz Adams, do Fernando Albuquerque, de toda a equipe da AGU, junto com os procuradores de Rondônia, o doutor Luciano, o doutor Éder, enfim, dessas 15, 11 já foram solucionadas. Tem mais 3, uma estão encaminhando a PGEC, parece que a PGEC tem que também fazer algumas ponderações, e certamente vai para 12 questões já resolvidas. Vai ficar faltando apenas 3. E eu espero que em breve saia o parecer vinculante, um parecer definitivo, para que o Ministério do Planejamento autorize a transposição de aproximadamente 20 mil servidores do Estado de Rondônia, que é uma dívida histórica que a União tem com Rondônia. Desde quando foi transformado de território a Estado, ficou essa pendência do governo federal acolher esses servidores que foram contratados lá. O Estado do Amapá e Roraima já aconteceu na Constituição de 88, quando foi elaborada, quando foi modificada a Constituição, em 1988, o Estado do Amapá e de Roraima entraram já naquela aprovação da Constituinte. E Rondônia ficou com esse crédito junto à União, e a União com esse débito junto à Rondônia, que, para quem sabe, a gente resolver isso agora o mais rápido possível. Então, eram esses dois apelos que eu faria ao governo federal, aos todos os órgãos envolvidos, que resolva essas duas questões, a transposição dos servidores e que nos ajude a socorrer, né, os desabrigados e resolver os gargalos, problemas de transporte, de, enfim, de tudo que está causando essas enchentes no estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.